à nossa reunião. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, também o senhor deputado Luís Marques Guedes, presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que se juntou a nós para acompanhar esta reunião, e naturalmente que um cumprimento também ao senhor diretor-geral, a quem agradeço em nome de toda a subcomissão a sua disponibilidade para se juntar a nós. Esta reunião decorre num modelo diferente, adaptado às circunstâncias que vivemos. Este é um tempo que apela muito à nossa capacidade de adaptação, de forma a que seja possível continuarmos a desenvolver e a exercer as nossas funções, pelo que eu queria também deixar aqui uma palavra de reconhecimento pela disponibilidade de todos e pela vossa adesão a este modelo de trabalho. Eu, antes de darmos propriamente início à audição do Sr. Diretor-Geral, dar-vos-ia algumas informações de teor mais prático, que se prendem com a forma como irá decorrer a nossa reunião, sem prejuízo de ter sido distribuída às senhoras e aos senhores deputados a nossa grelha. Portanto, como é do vosso conhecimento, nós temos dois requerimentos. Daremos início por uma intervenção inicial de 5 minutos do Bloco de Esquerda para a apresentação do seu requerimento. E o Sr. Diretor-Geral disporá de 10 minutos para responder a esta intervenção inicial do Bloco de Esquerda. Teremos depois a intervenção também de 5 minutos do Sr. Deputado Pedro Rodrigues, do PSD, à qual também o Sr. Diretor-Geral responderá por um tempo máximo de 10 minutos. De acordo com a deliberação que, em devido tempo, a subcomissão tomou, a audição far-se-á com uma ronda única, por ordem decrescente de representatividade dos grupos parlamentares, cada um com uma intervenção de 4 minutos, seguindo-se ainda a intervenção da senhora deputada não inscrita por um tempo não superior a 2 minutos. No fim desta ronda, o senhor diretor-geral disporá de 15 minutos para responder. Caso surja alguma questão que alguma senhora ou algum senhor deputado queira colocar, eu peço o favor de utilizarem o ícone à esquerda do vosso ecrã, das mensagens, e de me fazerem chegar a vossa pretensão através de uma mensagem. Resta-me desejar ainda que se encontrem todos de boa saúde, assim como todos os vossos. Vamos então dar início aos nossos trabalhos, e eu passaria de imediato a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza para fazer a intervenção inicial do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado dispõe de um tempo de 5 minutos, faça favor.
Muito obrigado. Eu queria cumprimentar o Sr. Diretor-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais e agradecer a sua disponibilidade para nos dar os esclarecimentos que são necessários neste momento. E queria também cumprimentar a Sra. Presidente e as Sras. E os Srs. Deputados. Na verdade, esta é uma prova muito importante de que o Parlamento está a desempenhar as suas funções de acompanhamento da situação, justamente onde ela se revela mais preocupante. E as prisões são seguramente, no território nacional, espaços onde essa preocupação ganha maior sentido. Nós apresentámos esta sugestão de que se realizasse a audição do Sr. Diretor-Geral, com o sentido da responsabilidade que temos que ter no combate de todas as pessoas contra a expansão da Covid-19. E desse ponto de vista, a exigência de distância tem sido afirmada como princípio absolutamente fundamental de uma estratégia de combate. Distância social, distância entre as pessoas, distância física, que não distância afetiva, evidentemente. Distância que implica contrariar todos os ajuntamentos voluntários e, por maioria de razão, todos os ajuntamentos involuntários, aqueles que são forçados. E, desse ponto de vista, os ajuntamentos que o próprio Estado, digamos, alberga, são necessariamente aqueles que mais preocupação devem causar. As prisões são, deste ponto de vista, uma verdadeira bomba-relógio para a Covid, e quem é responsável tem que adotar todas as medidas para prevenir uma explosão de contagiados, incluindo medidas extraordinárias. Há quem, neste momento, uso do mais grosseiro populismo para abordar esta questão do ponto de vista das prisões e fale ou utilize um alarme absolutamente falso de que se pretende libertar os presos, é a expressão que anda por aí, feita por gente que utiliza uma estratégia absolutamente repugnante, porque é essa a palavra que foi utilizada pelo Primeiro-Ministro a outro propósito, mas que aqui ganha um sentido, creio eu, muito adequado. Manter a sobrelotação ou uma lotação elevadíssima das nossas prisões é ser cúmplice ativo de um contágio descontrolado no sistema prisional, com vítimas de número incalculável. E, portanto, tem que haver uma diminuição excepcional da população prisional e ela deve fazer-se, naturalmente, com critérios de prudência, com critérios de justiça, mas com toda a determinação. Isso é chave para se criarem condições para que o sistema prisional possa, digamos, não ser aquilo que ameaça ser do ponto de vista da Covid-19. E, portanto, estamos aqui perante um desafio essencial à coragem de termos uma cultura de penas de privação da liberdade que não passem necessariamente pelo encarceramento. Este era um desafio já sentido há muito tempo, mas agora ele ganha uma urgência absolutamente clara. Sabemos que o Governo está a preparar planos neste sentido, a Sra. Ministra da Justiça, o Sr. Diretor-Geral, já se referiram a isso, eu não vou entrar nessa questão porque evidentemente ela passará por uma iniciativa legislativa que já foi anunciada para a próxima semana. A pergunta é, a este respeito, quais é que são as condições logísticas e administrativas que o sistema prisional tem para pôr em prática um plano de passagem de alguns reclusos para uma situação de pena domiciliária. Cumprimento de pena domiciliária. Mas esta questão de diminuição da população prisional está longe de ser uma panaceia para prevenir uma tragédia humana nas prisões. O Bloco de Esquerda, no dia 16 de março, enviou ao Governo um conjunto de perguntas, naturalmente o Governo ainda não respondeu, o que é perfeitamente compreensível, mas nós queríamos reiterar nesta ocasião essas perguntas e pedir ao Sr. Diretor-Geral que, na medida do possível, nos desse algumas informações. Queria colocar 7 questões e termino. Primeiro, dispõe ou não dispõe o sistema prisional de material de proteção individual para todos os profissionais que trabalham cotidianamente nos estabelecimentos prisionais? Os guardas prisionais, os técnicos de reeducação e de reinserção, os profissionais de saúde e todas as outras pessoas que têm o seu desempenho profissional cotidiano nas prisões. Há ou não, em prática, já a promessa de testes aos guardas prisionais, como pessoas que naturalmente estão num vai-vem entre as prisões e o mundo exterior, que precisam de ser efetuados. Segunda pergunta, quais as estratégias de distanciamento que estão a ser levadas a cabo nos estabelecimentos prisionais? Nós podemos passar a ter uma população prisional mais curta, mas se não houver estratégias de distanciamento possível.
Já terminou o seu tempo, se puder
concluir. Eu guardo então as outras perguntas para a segunda, para a ronda em que vou intervir, mas queria justamente colocar estas questões e depois guardarei outras perguntas para colocar na ronda que me couber. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pereira. Eu dou agora a palavra ao Sr. Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais por um tempo até 10 minutos para responder a estas questões.
Ora, muito obrigado, senhores deputados, meus cumprimentos. Efetivamente, o tempo exige disponibilidade de vós e de nós, porque o Estado não fica em casa e temos de continuar a tratar da coisa pública na área que nos compete. O preâmbulo introdutório do senhor deputado Pureza poderia ser assinado por mim. Por uma vez na vida, as prisões que são o não lugar, segundo Michel Foucault, não podem continuar a ser assim e têm que ser vistas, eu não diria com o ênfase alarmista que o senhor deputado colocou, mas como um foco possível de problemas que tem que ser atalhado e olhado com critério humanista, profilático e de preservação do bem público maior. Porque proteger os reclusos do Covid é proteger os funcionários e é proteger a comunidade envolvente. Efetivamente, quem esteja a par do que se vai lendo e escrevendo nos textos internacionais, nas Nações Unidas, no Conselho da Europa, todos são muito claros no sentido de que nesta situação excepcional há que adotar medidas excepcionais para proteger a população reclusa e eu recordaria factos objetivos que estão nas estatísticas publicadas. A população reclusa portuguesa é, salvo erro, a quarta mais envelhecida da população prisional da Europa e tem também no conjunto da população prisional europeia elevadas taxas de morbilidade, o que tem naturalmente a ver com o reflexo que se encontra na sociedade, porque é da sociedade que as pessoas transitam para o sistema prisional, não tem a ver com negligência ou omissão de recursos que o Estado disponibilize. Recordo que aqui há alguns anos gastávamos 5 milhões com saúde de recursos, estamos a gastar 12 milhões neste momento. Falo de milhões de euros, naturalmente. E, portanto, num momento tão difícil, é preciso superar a onda de populismo penal que poderia tolher os decisores políticos e encarar soluções humanistas e que resolvam e que ataquem e previnam o problema que temos entre mãos e que foi identificado. Eu, efetivamente, não me compete falar de opções técnicas e jurídicas que o Governo e ou a Assembleia da República e o Sr. Presidente da República venham a tomar, está fora da minha esfera. A pergunta sobre quais as condições logísticas e administrativas para pôr recluso em pena domiciliária, se porventura a solução legislativa a adotar se encaminhar para esse sentido, eu encosto-me à recomendação, à extraordinária recomendação da Provedoria de Justiça, dirigida à Sra. Ministra da Justiça e presente no site da Provedoria de Justiça, que propõe uma medida que é no conjunto dos países da Europa. Muitos países estão a tomar medidas para aliviar a pressão prisional. Esta medida é no conjunto dos países da Europa inovadora e centra-se naqueles reclusos que já para lá do meio da pena ou muito próximo do meio da pena tiveram já saídas jurisdicionais autorizadas por juízes e que, portanto, têm um percurso consolidado de aproximação à comunidade e que são vistos e conhecidos na comunidade porque o princípio de aproximação à vida em liberdade que norteia a execução da pena de prisão exige que, a partir de certa altura, estas pessoas vão à comunidade e tenham contactos com a comunidade. E quero aqui dizer que das 1.800 saídas que o sistema prisional concentra estes reclusos, a taxa de sucesso é da ordem de 99%, porque efetivamente os factos objetivos e tratados assim o dizem. As condições logísticas que temos, pois, se a solução desenhada vier a ser essa, todos estaremos, no momento seguinte, todos estaremos, porque esta casa tem uma grande tradição de se unir para enfrentar os momentos difíceis e de trabalhar sem olhar a horas e sem olhar a limites temporais, todos estaremos aqui para executar essa medida ou outras que venham a ser adotadas, dando o apoio necessário aos tribunais de execução de penas, ou aos tribunais de condenação, ou ao Governo, ou à Assembleia da República, ou ao Sr. Presidente. Sobre a questão do, vou utilizar o acrónimo que se vulgarizou nas nossas vidas, EPI, Equipamento de Proteção Individual. As televisões bombardeiam-nos e enchem-nos com as limitações de EPI por todo o mundo, por todo o mundo. Não é só em Portugal, estamos a lidar com um bem escasso. Temos procurado várias alternativas, temos tido o apoio da tutela e o apoio do Ministério da Saúde, temos estado em diálogo, tive a ocasião de participar em discussões de alto nível com o Ministério da Saúde, recebemos recentemente 22 mil máscaras e outro material como luvas que são de grande importância para proteger os funcionários que entram nos estabelecimentos prisionais. Com o evoluir da situação pandémica, dei instruções para que todos os que entram nos estabelecimentos prisionais, vindos de fora, passem a usar máscara, porque efetivamente o perigo da infecção está fora, por enquanto, e assim desejamos que seja, está fora do estabelecimento prisional. Estamos em constante diálogo com a tutela e temos um grupo focal, um grupo de trabalho criado, mais a nível técnico, com o Ministério da Saúde, para que esse equipamento não nos falte. Temos ouvido sucessivas notícias que o país, com sucesso, está a conseguir importar o EPI, portanto, estamos em crer que este equipamento, mas outros também, como viseiras, como fatos, para tratar já com casos positivos, temos um na população reclusa até este momento, os fatos, as viseiras, as mangas, os tapa-sapatos, todo esse material, temos com a reserva necessária para os 15, 20 dias, 30 dias que seguem, estamos a tratar de adquirir mais, portanto não vamos descurar a proteção daqueles que trabalham connosco, guardas prisionais, funcionários civis, pessoal de saúde. Entre as proteções, entre esta medida de proteção, não descuramos nem rejeitamos a ideia de se fazer testes segundo critérios médicos. Todos os dias ouvimos reservas sobre uma bateria de testes que hoje dizem uma coisa, mas amanhã a pessoa pode estar noutra condição. Portanto, há critérios médicos, vamos seguir criteriosamente os critérios médicos. Para terminar, com receio de que se me esgote o tempo, estratégias de distanciamento levada a cabo. Pois, efetivamente, demos instruções muito cedo para que aquilo que do ponto de vista médico é considerado população vulnerável, pessoas com 60 e mais anos e outros com as comorbilidades, que sejam acomodados em zona diferenciada dos estabelecimentos prisionais, que vão aos pátios em horários diferentes, ao recreio, portanto, que vão aos refeitórios em horário diferente e que, tanto quanto possível, tenham uma vida separada do resto da população reclusa. Mas eu não vou mentir, isto não é fácil de conseguir, embora não estejamos em sobrelotação, estamos neste momento com uma ocupação de cerca de 96%, isto não é fácil de conseguir nos estabelecimentos prisionais. Daí que, retornando ao princípio da intervenção do Sr. Deputado Pureza, as medidas de alívio, sejam elas quais forem desenhadas pelos legítimos titulares da iniciativa legislativa, as medidas de alívio que entendam poder gizar para o sistema prisional, não se trata de libertar presos, trata-se de proteger a comunidade, trata-se de proteger os reclusos, sim, sem dúvida, também o quero, trata-se de proteger os funcionários que trabalham nos estabelecimentos prisionais e o mais importante, trata-se de proteger a comunidade envolvente. É, portanto, uma medida profilática que se destina à proteção de todos. Muito obrigado.
Eu é que agradeço, Sr. Diretor-Geral, também o facto de ter cumprido rigorosamente o tempo de que dispunha. E passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Rodrigues, do PSD, para a intervenção de 5 minutos de apresentação do seu requerimento. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar, assim como todas as senhoras e senhores deputados, e eu cumprimentar naturalmente o Sr. Diretor-Geral, que se disponibilizou para estar hoje connosco nesta importante discussão, num momento que é um momento de grande ansiedade e de grande inquietude para todos os cidadãos portugueses, mas é um momento de ansiedade e de inquietude, particularmente com uma população prisional que se encontra num parque prisional superlotado, sem condições, muitas das vezes, para garantir a salvaguarda da saúde dos reclusos, dos guardas prisionais, dos trabalhadores do sistema prisional e dos prestadores de serviços do sistema prisional, bem como dos seus familiares, caso se verifique uma situação que esperemos que não ocorra, de uma propagação e de contágio da Covid-19, que todos estamos empenhados em que não aconteça. Mas a realidade do parque prisional português, a falta de condições que muitas das vezes tem sido denunciado, quer pela Senhora Provedora de Justiça, quer por várias organizações internacionais, configuram muitas das vezes em algumas violações dos direitos humanos já identificadas variedíssimas vezes, que nos preocupam de forma muito particular em qualquer momento, mas neste momento nos preocupam de forma muito, muito evidente. E, portanto, não podemos deixar de sublinhar nesta ocasião que uma das razões fundamentais pelas quais se vive uma enorme ansiedade e um tremendo sobressalto relativamente à situação que se pode vir a viver nas prisões portuguesas em função de uma eventual propagação do contágio, em larga medida determinada pela preocupante sobrelotação e as condições do parque prisional português, que designadamente não garante, em algumas circunstâncias e em algumas ocasiões, como sabemos, condições para, por exemplo, pôr os reclusos numa situação de isolamento em caso de necessidade. O PSD, aliás, na linha daquilo que tem sido afirmado pelo seu Presidente, está obviamente disponível para apoiar o esforço que o Governo português tem feito na luta contra o inimigo comum que é a Covid-19. Não é um desafio do Governo português, é um desafio de todo o país e o PSD está obviamente disponível para lutar ao lado de todas as forças políticas em Portugal e de todos os serviços da administração pública e ao lado dos portugueses para que possamos em conjunto, como comunidade, ultrapassar este momento de grande ansiedade e de tremendo sobressalto que todos vivemos. Mas obviamente não nos vamos demitir nunca das nossas responsabilidades, pelo que não deixaremos no momento oportuno, assim que o Governo apresenta a esta Assembleia as medidas que foram já ontem previamente, enfim, anunciadas, não deixaremos de, com toda a serenidade e com toda a tranquilidade e sentido de responsabilidade, de as avaliarmos, serenamente as considerarmos e, se for caso disso, apresentarmos as nossas próprias propostas para melhorar aquilo que tiver a ser melhorado neste contexto. Mas, em qualquer circunstância, ouvindo ontem a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro no final da reunião do Conselho de Ministros e ouvindo as várias intervenções do Sr. Diretor-Geral, não só a de hoje, que uma vez mais agradeço, mas várias intervenções públicas que têm sido feitas nas últimas semanas, não podemos deixar, obviamente, aproveitar esta oportunidade para colocar cinco ou seis questões de forma o mais telegráfica possível. A primeira questão que eu queria colocar tem a ver com a circunstância de que se foi anunciado que o Governo Português provavelmente proporá ao Sr. Presidente da República indultos para fazer face à situação que estamos a viver. E a pergunta que eu lhe queria colocar, disse há pouco que não é uma matéria da sua competência, embora já o ouvimos também falar sobre estas matérias publicamente, e portanto queria também ouvir a sua opinião sobre esta matéria, que tipos de crimes é que eventualmente podem estar estas propostas a serem formuladas e em que condições? A segunda questão que lhe queria colocar, e que nos preocupa de forma muito particular, tem a ver com a circunstância de saber se os indivíduos que estão hoje em reclusão e que serão alvo de propostas de indulto ou de eventual medida de antecipação de fim de pena, serão ou não submetidos a planos de acompanhamento e de reinserção social, ou se o Estado os abandonará à sua sorte e imporá aos portugueses um maior nível de insegurança e uma ansiedade ainda maior do que aquela que estamos a viver. A terceira questão que queria colocar ao Sr. Diretor-Geral diz respeito a um problema que nos preocupa tremendamente há muitos anos, que tem a ver com a questão da reincidência criminal. Como é sabido, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais não tem divulgado os números da reincidência criminal, nem em termos globais, nem em termos de tipos de crime. Ora, isto conduz a que vários responsáveis sistematicamente falem de números de reincidência criminal, muitas das vezes contraditórios, mas que a verdade é que nós não temos como confrontá-los com estatísticas oficiais, o que nos deixa, portanto, sempre na dúvida de perceber quais são os números efetivos de reincidência criminal em Portugal. Recentemente, o Bastonário de Ordens Tricolores, por exemplo, falou numa entrevista de números de reincidência criminal na casa dos 50%, o que obviamente nos deixa profundamente alarmados. Portanto, a pergunta que eu queria fazer ao Sr. Diretor-Geral é, em primeiro lugar, se estes números são reais.
Quando o Sr. Deputado puder concluir, eu agradeço.
Sr. Presidente, vou ser breve e guardarei as outras questões para a segunda ronda. Mas queria dizer então, ou queria perguntar de forma muito clara, se estes números são ou não reais, se não são, quais são os números da reincidência criminal, e por fim queria perguntar ao Sr. Diretor-Geral se nas medidas de antecipação de fim de pena ou de eventuais indultos que serão propostos pelo Governo, se serão tidas em conta as taxas de reincidência criminal por tipo de crime, na determinação de que crimes serão alvo dessas mesmas antecipações de fim de pena ou propostas de indulto. E agradeço a tolerância da Sra. Presidente. As restantes questões guardá-las-ei para a segunda intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Rodrigues. Eu passaria então novamente a palavra ao Sr. Diretor-Geral, que dispõe de 10 minutos para responder. Faça favor, Sr. Diretor-Geral.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço as suas perguntas e a disponibilidade que manifesta em nome do seu partido. Vivemos um momento patriótico e histórico, diria. As duas primeiras perguntas que me faz, Sr. Deputado, tenho que pedir licença que pouco diga, porque pouco posso dizer. Os indultos são de iniciativa do próprio recluso, que entende pedir, ou são de iniciativa do diretor de estabelecimento prisional, que olhando a situações de extrema humanidade pode tomar a iniciativa, mas os critérios para a concessão ou para a recusa escapam-me. Sobre se haverá acompanhamento ou não de quem venha a ser, rejeito desde já a falar da palavra libertar, porque eu não sei que medidas é que vão ser tomadas e, portanto, ignorando o desenho daquilo que vai ser decidido pelos órgãos competentes, eu não posso sequer pronunciar-me sobre se haverá, se isso será tido em conta pelo legislador. Mas uma garantia lhe posso dar. As equipas de reinserção social, que estão espalhadas pelo território nacional e que têm uma inserção única, estarão dispostas e dirão presente e cumprirão com aquilo que for pedido pelo legislador. A terceira questão é uma questão apaixonante, e dá tratados, e eu li cuidadosamente o requerimento do Partido Social Democrata sobre este problema da reinserção. Deixe-me tentar dizer-lhe que o número de reinserção, o número de reincidência, perdão, avançado pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, enferma claramente de um erro de paralaxe, que eu lhe tentarei explicar. Em primeiro lugar, teríamos que perguntar de onde é que vem esta, qual é a origem deste número alarmante, se fosse verdadeiro, 50% de reincidência. Em 2003, a Provedoria de Justiça fez um magnífico trabalho de investigação e de auditoria aos estabelecimentos prisionais portugueses, intitulado As Nossas Prisões, e concluiu que a taxa de reincidência era de 50%. Na verdade, o que a Provedoria de Justiça aprovou foi a taxa de reincidentes, isto é, aqueles que estando nos serviços prisionais a cumprir penas já lá tinham estado antes. Isto nada tem a ver com a taxa de reincidência. Para encontrar uma taxa de reincidência, temos que perceber o conjunto das pessoas que foi condenado, que saiu em liberdade e não mais voltou ao sistema, em relação ao conjunto de pessoas que foi condenado e que volta a ser condenado depois. Aliás, este artigo do Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses é contrariado, porventura, pela maior sumidade que existe em Portugal sobre esta matéria, o professor Rui Abrunhosa, que alerta, não descurando que, efetivamente, careceríamos de maior apoio de psicólogos nos estabelecimentos prisionais, alerta para que esta é uma taxa de reincidência e não uma taxa de reincidência. Curiosamente, em 2011, há um estudo académico, eu tomei aqui os dados, eventualmente posso. Há um estudo académico que volta a encontrar 51% de taxa de reincidentes nos estabelecimentos prisionais. E, portanto, é este o erro de paralaxe. E quando se diz que, ao contrário, permitam-me que cite o vosso requerimento, ao contrário do que se passa em outros países da Europa, Portugal não divulga números. Eu tenho que lhe dizer que, por exemplo, uma publicação séria, permitam-me consultar alguns dados, a quinta edição do European Source Book of Crime and Criminal Justice Statistics, 2014, publicado na Haia, diz que omitiram dados sobre reincidência em 41 países europeus, ou porque não os tinham, ou porque a medida é entendida como muito dispar. Há aqui uma questão técnica, senhor deputado, que é preciso ter presente. Temos o conceito de reincidência no Código Penal, isto é, quem comete, quem é punido com pena de prisão efetiva e dentro de um determinado espaço temporal é punido por novo crime de prisão efetiva, concluindo-se que a primeira condenação não teve o efeito desejado. Isto é um critério muito, muito estrito, que podemos pôr de lado, porque, na verdade, porventura, estamos mais interessados com o critério criminológico, que prescinde destas balizas temporais e desta motivação. Aliás, é curioso que o professor Rui Abrunhosa alerta para que estes discursos alarmistas sobre a taxa de reincidentes podem esconder tentativa de trazer tratamentos psicológicos agressivos, sendo que o passo que se segue, por exemplo, é o da castração química. Portanto, nada disto é inocente nem é inócuo. É um tema muito sério, é um tema muito difícil de tratar. Se falarmos de 50%, permitam aqui uma breve referência a dados que tirei do Conselho da Europa. Sendo certo que os critérios são muito dispares e, na verdade, não sabemos do que estamos a falar. Temos a França com 38%, temos a Holanda com 48,5%, 52% nos jovens, temos os países nórdicos 24% a 31%, temos a Irlanda com 51%, temos a Itália com 68%, temos a Austrália com 53%, mas eu repito, e poderia continuar, repito, estamos a falar, não sabemos bem de que critérios é que estamos a falar, como é que a reincidência está a ser medida. Permita-me que dê nota de um trabalho que se iniciou em 2015 na Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais e que vai prosseguir por 10 anos e que está a seguir todos os reclusos que saem em liberdade condicional ou em antecipação da liberdade condicional e que tem e que faz um estudo no final de cada ano. Portanto, estamos em 2019, temos já 4 dados. As taxas de reincidência, olhando para estas pessoas que saíram em liberdade condicional, rondam entre os 22,7% em 31 de dezembro de 2018. Há um ano em que houve 30% de taxa de reincidência e há um outro ano em que houve 10% na taxa de reincidência. Dados interessantes para abordarmos este problema. Os dados que já vamos conseguindo consolidar. Os libertados que têm mais condenações são os mais jovens. Os homens libertados são quem tem mais condenações, numa proporção de 90 para 10, com as mulheres. Quanto maior é o número de penas que estas pessoas tinham, maior é o número de vezes que repetem. Quando é imposta uma regra de conduta de proibições de consumos, há mais novas condenações. Sinal de que as adições condicionam o percurso, o regresso das pessoas à sociedade. Quando é imposta a regra de obrigar a procura de atividade profissional, nota-se também maior repetição do crime, sinal de que a desinserção social é fator criminógeno a ter em conta. Portanto, Sr. Deputado, tentando não sair dos meus 10 minutos e sendo certo que haveria ainda muitas coisas a dizer sobre esta matéria, refuto o caráter científico de 50% de taxa de reincidência. Os dados que temos, se não são mais detalhados, é porque esta matéria é extraordinariamente difícil, que existe plataformas informáticas, tratamento informático complexo, definição rigorosa do critério de reincidência que interessa conhecer às instituições e ao Estado português, mas refuto, dizia, esse número alarmante de 50%, que se reporta, sim, repito, às taxas de reincidentes, de pessoas encontradas dentro do estabelecimento prisional que já lá tinham estado antes. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Eu é que agradeço ao Sr. Diretor-Geral mais uma vez o estrito cumprimento do tempo. Terminamos assim as intervenções iniciais, pelo que daremos de imediato início à ronda única pelos partidos e pela Sra. Deputada não inscrita. Começo assim por dar a palavra à Sra. Deputada Cláudia Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A Sra. Deputada tem a palavra, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Permita-me que comece por a cumprimentar, dando nota de que em boa hora se decidiu nesta legislatura constituir esta subcomissão para a reinserção social e assuntos prisionais, cuja utilidade fica agora ainda mais evidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados que participam nesta audição, assim como o senhor Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Sociais, e cumprimento muito enfática e particularmente. Numa altura em que o senhor Diretor-Geral tinha iniciado funções há relativamente pouco tempo, tive a oportunidade de o ouvir numa conferência sobre o sistema prisional e nesse âmbito fez uma afirmação que na altura me impressionou bastante sobre o enorme desafio que representa transformar um sistema prisional típico do século XIX num sistema prisional do século XXI. Fiquei a pensar naquilo que significa esse salto no tempo que agora nos é proposto, sobretudo quando agora, paradoxalmente, somos confrontados com um desafio mais típico do século XIX, o desafio que representa uma epidemia por um vírus para o qual não há vacina. Se esse é um desafio do século XIX, temos, porém, um problema adicional. O facto de termos de lidar agora com uma população prisional incomparavelmente superior àquela que tínhamos no século XIX e que se localiza num sistema prisional onde grande parte dos seus edifícios tem já algumas décadas. Nós conhecemos o plano de contingência que já foi adotado no âmbito do sistema prisional, nomeadamente a criação de enfermarias de retaguarda, o facto de as visitas terem sido limitadas ou terem cessado a partir de 16 de março, o facto de haver novos procedimentos de segurança no âmbito da recepção de encomendas, a possibilidade que os reclusos agora têm de fazerem mais chamadas telefónicas diárias para manterem os laços com os seus familiares, e sabemos o quão importante é a proteção e a preservação desses laços para a própria reinserção. Sabemos também que foram suspensas as transferências de reclusos entre vários estabelecimentos prisionais e sabemos que a entrada de novos reclusos acontece agora num conjunto de estabelecimentos prisionais que foram restringidos. Todavia, apesar de existir esse plano de contingência, aquilo que me parece mais relevante é a existência na sociedade portuguesa de um consenso que não é total, mas que é muito significativo, sobre a necessidade de, para além desse plano de contingência, adotarmos medidas de redução da população prisional. É preciso que alguns reclusos saiam dos estabelecimentos prisionais e é assim porque conhecemos as características da nossa população prisional, uma população prisional envelhecida e com uma percentagem significativa de reclusos particularmente vulneráveis em razão da doença ou em razão das doenças. E nessa medida a redução da população prisional é inequivocamente imposta por razões humanitárias de proteção de direitos humanos individuais, mas é também seguramente imposta por uma proteção da comunidade, na medida em que os estabelecimentos prisionais, por não serem totalmente fechados, implicam um fluxo de pessoas entre o interior da prisão e o exterior da prisão. Todavia, o que quero é regressar à minha referência inicial, àquela citação que fiz da afirmação do Sr. Diretor-Geral, para lhe deixar uma única pergunta. Temos uma epidemia que é dramática, não podemos olhar para ela como um fator positivo, todavia pergunto-me, não constituirá ela uma alavanca para alguma evolução do nosso sistema? Não teremos aqui uma oportunidade de...
Senhora Deputada, peço que termine logo, que possa obrigar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não estaremos perante uma oportunidade para adotarmos um novo conceito de prisão que seja, na expressão de alguns criminólogos, mesmo menos uma prisão de grades e de barras e mais uma prisão assente num controle tecnológico da atuação daqueles agentes de crimes que nós consideramos mais perigosos? Muito obrigada.
Agradeço, Sra. Deputada Cláudia Santos, e passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Pedro Rodrigues, do PSD, que dispõe para esta intervenção de um tempo de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço ao Sr. Diretor-Geral a resposta à questão que lhe coloquei sobre a reincidência criminal. De facto, a reincidência criminal é não só um tema apaixonante, até do ponto de vista teórico, mas é também um tema preocupante e que cria, de facto, por vezes, sobressalto na sociedade portuguesa. E foi essa uma das razões fundamentais pelas quais o Grupo Parlamentar do PSD não quis deixar de trazer este tema a debate com o Sr. Diretor-Geral, justamente para que se possa esclarecer a sociedade portuguesa sobre o que é que está em causa quando falamos de reincidência criminal e para obviar e para combater eventuais políticas populistas que ponham em causa a dignidade da pessoa humana, o personalismo, o humanismo, que o Grupo Parlamentar do PSD sempre colocará em causa e estará sempre do lado do humanismo, do personalismo e da dignidade da pessoa humana. Portanto, queria agradecer ao Sr. Diretor-Geral e exortá-lo a que a Direção-Geral possa, no futuro, ir dando instruções e informações sobre esta matéria, de forma a que possamos ter estatísticas e números oficiais e não ficarmos por afirmações não consubstanciadas em evidência científica ou em números objetivos. Não queria, contudo, deixar de aproveitar a oportunidade de deixar três questões ao Sr. Diretor-Geral, no pouco tempo que me resta, sobre o momento preocupante que vivemos do combate à Covid-19 em meio prisional. E a primeira pergunta que eu queria deixar tem a ver com os modelos que têm sido desenvolvidos por outros países neste momento. É sabido que a grande maioria dos países da União Europeia, os Estados Unidos, a Austrália, o Reino Unido, têm vindo a desenvolver, ou começaram já a desenvolver, alguns mecanismos de antecipação de fins de pena, de suspensões de pena, de prisões domiciliárias, mas é sabido que estes países são países onde, muitos deles, onde se desenvolvem avaliações de risco à entrada dos reclusos no sistema prisional, durante o exercício e o cumprimento da pena, e avaliações de risco não só do risco de reincidência, mas também das condições psicossociais e emocionais do recluso e das próprias condições que o recluso tem de readaptação ao meio social. E estes países têm procurado desenvolver, tanto quanto é sabido, políticas de, ou de suspensão de penas ou de prisões domiciliárias com um acompanhamento muito permanente dos serviços de reinserção social. E, portanto, eu queria perguntar ao Sr. Diretor-Geral, ou reforçar a pergunta, no sentido de perceber que mecanismos de avaliação de risco vão ser desenvolvidos pelos serviços prisionais portugueses numa eventual antecipação de fins de penas ou de até de prisões de cumprimento de penas em prisão domiciliária nesta matéria. Em segundo lugar, queria perguntar ao Sr. Diretor-Geral qual vai ser a posição ou qual é a posição do Sr. Diretor-Geral relativamente, por exemplo, a crimes de corrupção e de roubo, que são crimes que têm estado fora da aplicação de medidas de antecipação de fins de pena num conjunto de variedíssimos países da União Europeia, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido. Queria também perguntar ao Sr. Diretor-Geral como está a ser feito o acompanhamento do estado de saúde dos profissionais das prisões, dos prestadores de serviços das prisões e até dos próprios reclusos. Queria também perguntar ao Sr. Diretor-Geral qual é o plano de contingência que está hoje desenvolvido para a circunstância de amanhã haver um recluso ou um profissional dos serviços prisionais que seja contagiado com a Covid-19 e com tudo o que isso implica ao nível da prestação de cuidado de saúde a esses mesmos, a essa mesma população. Não queria também deixar de questionar o Sr. Diretor-Geral sobre a questão de saber como é que nesta fase estão a ser desenvolvidas as políticas de transferência e transporte de reclusos, se elas estão a ocorrer, bem como as saídas precárias de reclusos nesta fase, muito preocupante. Para finalizar, não queria deixar também de lhe perguntar de forma direta e clara o que é que está a ser pensado como plano de contingência para os jovens que estão a cumprir medidas tutelares educativas. São jovens que estão sob a responsabilidade do Estado e, portanto, queria perceber o que é que a Direção-Geral...
Peço ao Sr. Deputado que termine logo, que tenha oportunidade. Obrigada.
Muito obrigado. Eu queria, portanto, perceber quais são as medidas de contingência que estão previstas nesta matéria, bem como relativamente às crianças que estão a acompanhar as suas mães nos estabelecimentos prisionais. São crianças que estão também sob a responsabilidade do Estado e o Estado não pode, de maneira nenhuma, abandoná-las à sua sorte neste momento. Finalizando, como referi no início da minha intervenção, Sra. Presidente, Sr. Diretor-Geral, o PSD está totalmente disponível para apoiar o esforço conjunto nacional na luta contra o inimigo comum que é a Covid-19. E cá estaremos também para assumir as nossas responsabilidades, contribuindo para as políticas públicas nas diversas áreas e, neste caso, na política prisional e nas políticas de justiça. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Rodrigues. Passaria então agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Manuel Pereza, para a sua intervenção de 4 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer as respostas que há pouco o Sr. Diretor-Geral deu às questões que coloquei e queria juntar, como então anunciei, mais 4 perguntas concretas que se referem a esta circunstância excepcional no que diz respeito ao sistema prisional português. A primeira dessas perguntas é a de, enfim, lhe pedir que nos diga se nos estabelecimentos prisionais em Portugal, em todos eles, há a garantia de espaços de isolamento individual para acolher indivíduos, sejam reclusos ou sejam profissionais, que mostrem ter sintomas que se aproximem daquilo que é o quadro clínico de evolução da Covid-19. Em todos os espaços públicos, desde logo aqui na própria Assembleia da República, existe essa precaução de disponibilização de espaços de isolamento para acautelar contágios desnecessários, e queria saber se isso está garantido também nos estabelecimentos prisionais, em todos eles. Segunda pergunta, está previsto o reforço das equipas de prestação de cuidados de saúde nos estabelecimentos prisionais, nesta circunstância, sendo que uma das valências que seguramente poderia e deveria ser reforçada era a de acompanhamento em matéria de saúde mental, dada a carga de ansiedade enorme que se abate sobre toda a sociedade portuguesa, e em espaços fechados, naturalmente, isso é reforçado. Terceira pergunta, está garantido o transporte em tempo útil e em veículos adequados para o efeito de reclusos ou de profissionais, mas sobretudo neste caso de reclusos, que estejam contaminados para as enfermarias de retaguarda de Caxias e de Santa Cruz do Bispo? Se não erro, são estas as duas que estão previstas no plano de contingência do sistema prisional português. E finalmente, a última pergunta que lhe queria colocar diz respeito à interação com as famílias dos reclusos. Em alguns estabelecimentos prisionais essa interação ficou vedada, em outros estabelecimentos essa interação ficou limitada. Em muitos desses estabelecimentos em que houve uma limitação, mostra-se ser inadequada à disponibilidade efetiva por parte das famílias, e queria saber se há algum esforço de ajustamento do horário limitado de interação, de visita, com essas famílias. E se o Sr. Diretor-Geral considera ser totalmente prudente a permissão de entrada de roupa nos estabelecimentos prisionais. Sei que a comida ficou interditada, não é assim, tanto quanto sei, com a roupa, e queria lhe perguntar se, na avaliação que os serviços fazem, que a Direção-Geral faz, isso se revela de prudência, enfim, adequada ao momento que estamos a viver. Uma vez que é a minha última intervenção, quero agradecer ao Sr. Diretor-Geral e dizer-lhe que, da nossa parte, contará com todo o apoio de que necessitar, que a Direção-Geral necessitar, para que as prisões em Portugal não se venham a revelar naquilo que é o receio justificado de toda a sociedade portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado António Felipe, do PCP, para a sua intervenção, para a qual dispõe de 4 minutos. Sr. Deputado, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Diretor-Geral. Queria cumprimentá-lo, sendo esta a primeira reunião que temos possibilidade de ter aqui na Assembleia da República. Cumprimento, enquanto velho companheiro de curso que fomos na Faculdade de Direito de Lisboa já há uns anos atrás. Nós temos também uma reunião solicitada com Vossa Excelência, mas no âmbito da Subcomissão para a Igualdade, que será um dia deste agendada. Não é uma questão que tenha a premência daquela que hoje nos está a ocupar aqui. Queria dizer também que já fomos informados pelo Sr. Presidente da Primeira Comissão que a solicitação que fizemos de ouvir a Sra. Ministra da Justiça precisamente sobre as medidas legislativas que seja necessário tomar relativamente ao sistema prisional estará também já agendada para a próxima semana, que aguardamos com expectativa, na medida em que é o tempo de discutir medidas que não podem deixar de revestir caráter legislativo, mas que são inquestionavelmente necessárias para o sistema prisional. Não se trata, como já alguém disse, de querer pôr bandidos na rua. Isso é uma forma execrável de encarar este problema. Do que se trata é de pessoas que estejam no sistema prisional a cumprir pena e segundo determinados critérios e que se revele que não têm uma perigosidade suscetível de causar alarme social, não propriamente mandá-las para a rua, mas mandá-las para casa, para proteção dos próprios e para proteção de todos e da sociedade no seu conjunto. Já foram aqui colocadas questões muito relevantes que eu subscrevo, relacionadas com a necessidade de prevenir o contágio entre os reclusos, dentro dos estabelecimentos prisionais, sabendo-se que é um meio extremamente perigoso, e mesmo que sejam tomadas medidas que possam, de alguma forma, aliviar a pressão da lotação dos estabelecimentos prisionais, eles continuarão cheios, continuarão com uma população prisional muitíssimo significativa e que é preciso, efetivamente, cuja saúde é preciso salvaguardar. Mas e também já foram aqui referidos os guardas, porque são os guardas que circulam, fundamentalmente, entre o exterior e o interior das prisões e, portanto, quer-nos parecer que o problema não estará só nos equipamentos de proteção individual, que são fundamentais que todos os guardas tenham os equipamentos de proteção individual que sejam recomendados pela Direção-Geral de Saúde, mas quer-nos ser que, sendo que a infecção com o Covid-19 é em muitas pessoas e durante um largo período assintomática, quer-nos parecer, que o Sr. Diretor-Geral dirá, que faria sentido que houvesse alguma monitorização, designadamente, de temperaturas, não necessariamente de fazer o teste, embora naturalmente a possibilidade de fazer o maior número possível de testes seria o desejável, mas não sendo possível haver ainda assim alguma monitorização, designadamente de vigilância sobre sintomas, sobre estados febris, que permitissem, de certa forma, impedir que alguém infectado com o Covid-19 pudesse entrar dentro dos estabelecimentos prisionais, sabendo nós que os guardas prisionais estão entre aqueles profissionais que nós não podemos dispensar. Evidentemente, eles vão ter que continuar a assegurar a vigilância dos estabelecimentos prisionais, seja em que situação for. Há uma questão que creio que foi o Sr. Deputado Pedro Rodrigues que colocou e que eu acho que é extremamente importante e passa normalmente esquecida, que são os colégios de reinserção. E seria importante termos uma palavra do Sr. Diretor-Geral acerca das medidas que estão a ser tomadas ou que se prevê que possam vir a ser tomadas também para proteger quer os profissionais, quer os jovens que estão em colégios de reinserção, designadamente se está prevista alguma medida no sentido que eles possam, que eles reúnam condições e para as suas residências nesta fase complicada que estamos a atravessar. Eu creio que estou a ultrapassar o meu tempo, agradeço também ao Sr. Diretor-Geral a possibilidade que nos permitiu de fazermos esta reunião da forma possível. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Foram só uns segundos e eu passo então agora a palavra para a sua intervenção no âmbito desta ronda ao Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP, dispondo também o Sr. Deputado de 4 minutos. Tem a palavra. Senhoras e senhores deputados, temos um problema técnico, estamos com dificuldade em colocar a imagem e o som do senhor deputado Telmo Correia. Se nenhum ou nenhuma de vós tiver nada a opor, de forma a não pararmos esta reunião, até porque ela está a ser transmitida através do canal Parlamento, eu passaria a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN, para fazer a sua intervenção de 4 minutos e tentaríamos, no entretanto, resolver esta pequena dificuldade técnica. Senhora Deputada Inês Sousa Real, tem a palavra, faça favor.
Está sem som.
A senhora deputada, julgo que terá que desbloquear o seu microfone, uma vez que não a conseguimos ouvir. Continuamos sem receber o seu som, senhora deputada. Não se preocupe que descontaremos este tempo, naturalmente, mas não a conseguimos ouvir de facto. Continuamos sem ouvi-la, senhora deputada. Eu faria a sugestão, se estiverem todos de acordo, seguimos para a senhora deputada não inscrita, a senhora deputada Inês Sousa Real, enquanto a senhora deputada Joacine Catar Moreira, peço perdão, e voltaríamos ao senhor deputado Telmo Correia e à senhora deputada Inês Sousa Real, logo que seja possível ultrapassar esta questão técnica. Dou então a palavra à senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira. Dispõe de 2 minutos para a sua intervenção. Senhora deputada, faça favor.
Alô?
Senhora deputada Joacine Catar Moreira, estou a ouvi-la. Faça favor, dispõe de 2 minutos.
Sim, senhora. Eu então iria iniciar, obviamente, não é? Por cumprimentar a senhora presidente, o senhor diretor geral, as senhoras e senhores de mas igualmente os funcionários da AR, que se não estivessem aqui hoje não haveria maneira de nós nos reunirmos. Algumas das minhas ansiedades já estão mais ou menos respondidas. Mas eu ainda continuo sem entender se o senhor diretor-geral considera necessária ou não necessária a libertação de alguns usos como maneira de contrariar a sobrelutação, que é um dos elementos que normalmente, quando eu recebo alguns e-mails e alguma correspondência, é um dos elementos que todos os reclusos referem sucessivamente. Entender ainda se considera insuficientes ou se considera suficientes as medidas tomadas e as medidas anunciadas. Igualmente, entender se existem algumas outras medidas
seu tempo, quando
que
puder concluir, agradeço.
Considero úteis. Era isto então. Sim, senhora.
Muito obrigada, senhora deputada Joacine Catar Moreira. Vamos então tentar que possa participar agora desta reunião o senhor deputado Telmo Correia, do CDS-PP, que dispõe de 4 minutos para esta sua intervenção. Senhor deputado, queira fazer o favor, tem a palavra. Não conseguimos ouvir o senhor deputado Telmo Correia, pelo que vou tentar que seja possível ouvir a senhora deputada Inês Sousa Real do PAN para a sua intervenção de 4 minutos. Senhora deputada, tem a palavra.
Presidente, já me consegue ouvir?
Agora estamos a ouvi-la. Faça favor, senhora deputada, dispõe de 4 minutos. Deixamos de ouvir, senhora deputada, se puder tentar novamente. Atendendo à inexistência de condições técnicas para ouvir a senhora deputada Inês Sousa Real e o senhor deputado Telmo Correia, do CDS-PP, eu darei a palavra ao senhor diretor-geral para responder às questões que lhe foram colocadas até agora. Caso seja possível retomar a ligação com a senhora deputada e com o senhor deputado e o senhor diretor-geral concorde, pois então ouvi-los-íamos depois e eu dar-lhe-ia mais uns minutos para responder. Pelo que de imediato dou a palavra ao senhor diretor-geral para responder às questões que foram colocadas até agora. Tem a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado. Se me consentirem, eu responderia pela ordem inversa das perguntas. Começaria pela pergunta da senhora deputada Joacine Catar Moreira. Se o diretor-geral considera necessária a libertação de alguns reclusos com maneira de contrariar a sobrelotação. A sobrelotação nos estabelecimentos prisionais contrariam-se com medidas de política criminal e com investimento no parque penitenciário. Se a pergunta é orientada para, nesta situação de crise, nesta situação excepcional, com medida de alívio e de prevenção da eclosão da pandemia no interior do estabelecimento prisional, as respostas estão dadas nos textos internacionais, na literatura internacional, nas entidades com autoridade técnica e científica sobre o assunto, e a resposta é positiva, é sim. Sobre a sua outra pergunta, se são suficientes as medidas anunciadas, senhora deputada, as medidas anunciadas, conheço-as pela televisão, estão desenhadas ainda de forma muito genérica, portanto, permita-me que me reserve para um momento posterior, quando todos tomarmos conhecimento do desenho legislativo que vier a ser produzido. Senhor deputado António Filipe, naturalmente retribuo as saudações mais pessoais de camaradagem antiga. Registo a sua preocupação sobre os centros educativos, também já expressa pelo senhor deputado Pureza, se não estou enganado. Efetivamente, as medidas, os planos de contingência que começaram muito cedo a ser feitos na Direção-Geral de Organização de Serviços Prisionais abrangeram desde logo os centros educativos. E com medidas muito semelhantes às que foram impostas para os estabelecimentos prisionais, como o fecho das visitas, a quarentena obrigatória para os jovens que regressassem ou que entrassem nos centros educativos, as mesmas regras sobre a entrada de produtos, de sacos com roupa, as mesmas regras de acesso, e neste caso nos jovens até mais alargadas, regras generosas de acesso a meios de comunicação à distância para que os laços familiares não se percam. Hoje mesmo acabei de aprovar um plano de contingência mais rigoroso, porque lidamos com recursos escassos na área dos centros educativos e podemos ter de tomar medidas mais drásticas, mas esta casa não deixa ninguém para trás, nunca os centros educativos ficaram fora das nossas preocupações e dos nossos planos. A preocupação que o senhor deputado António Filipe manifesta com os guardas prisionais, manifesto-a eu em primeiro lugar, se me permite, e também, sobretudo, sobre o conjunto de funcionários que servem esta Direção-Geral e que são cerca de 8 mil. Efetivamente, tomámos a medida de difundir o uso de máscaras e de luvas para proteger o corpo da guarda prisional, que está mais em contacto nas portarias com as pessoas que entram na zona interior, na zona prisional, com os...
Não conseguem ouvir?
Peço perdão?
Já me conseguem ouvir?
Senhora deputada Inês Sazarreal, eu vou pedir-lhe que aguarde um bocadinho, que nós estamos a ouvir o senhor diretor-geral e, quando for a sua vez de intervir, eu dar-lhe a palavra.
Agradeço.
Obrigada, senhora deputada. Muito obrigado.
Estamos em contacto muito próximo com as autoridades de saúde e com o nosso pessoal médico. Seguimos medidas rigorosas de quarentena profilática para casos suspeitos e de rastreio epidemiológico, afastando os contactos de risco. É preciso dar nota de que, de acordo com as definições técnicas, entende-se por contacto de risco a permanência por mais de 15 minutos com outra pessoa a 1 metro de distância, e portanto é preciso perceber que os contactos de risco, de um ponto de vista médico, têm um critério rigoroso. Encomendámos termómetros que estão neste momento na zona prisional, no interior da zona prisional, a fazer a medição da temperatura aos reclusos, embora fosse minha intenção desde o início ter também termómetros na portaria dos estabelecimentos prisionais e dos centros educativos para medir a temperatura de quem entra como medida de cautela. Esses termómetros ainda não estão disponíveis no mercado. Recebemos ontem 4 termómetros, já estão distribuídos e em atuação em portarias de estabelecimentos prisionais. É uma medida que dá alguma confiança e segurança às pessoas. Lidamos com um vírus absolutamente imprevisível. As pessoas estão assintomáticas durante muito tempo e, no entanto, segundo se crê, já se corre o risco de transmitirem. Assim que eu disponha de uma nova série de termómetros a laser que, em devido tempo, encomendei, eles serão imediatamente colocados na porta dos estabelecimentos prisionais, nas portarias, como medida adicional de cautela. As perguntas adicionais do Sr. Deputado Pureza. Efetivamente, temos espaço de isolamento individual para todos os casos sintomáticos suspeitos e temos cumprido rigorosamente. Quem é notado com um qualquer sintoma suspeito, essa pessoa é imediatamente isolada, é feito o rastreio epidemiológico dos contactos próximos, e são imediatamente contactadas as autoridades de saúde para prevenir aquilo que de todo não queremos, que é a eclosão do foco da doença no interior do estabelecimento prisional. Está previsto, sim, o reforço das equipas de prestação de saúde nos estabelecimentos prisionais. Estamos a recrutar pessoal médico avançado, mas não lhe posso mentir, Sr. Deputado, neste momento o mercado não consegue responder às necessidades. No entanto, é justo registar que o Serviço Nacional de Saúde emitiu uma diretiva permitindo que os médicos e enfermeiros que trabalham nos estabelecimentos prisionais continuem a vir prestar o seu serviço absolutamente indispensável, porque não quer mais repetir, os reclusos são utentes naturais do Serviço Nacional de Saúde e não podem ficar para trás. O transporte de reclusos que venham a ficar contaminados para as enfermarias de retaguarda, desejavelmente esse transporte tem que ser feito pelo INEM. Dou-lhe o caso de uma reclusa que foi detida na fronteira, vinda de Espanha, veio para o hospital-prisão de Caxias em transporte do INEM. Temos um protocolo no sentido de permitir que, em primeiro lugar, não queremos reclusos a deslocarem-se ao exterior para fazer estes testes, porque isso é risco de contaminação, quer deles, quer de outros, e, portanto, os reclusos, lutamos e lutamos para que os reclusos sejam considerados, nesta perspectiva, pessoas vulneráveis que devem ter a atenção imediata do Serviço Nacional de Saúde para se fazer o despiste tão cedo quanto possível, e estamos a ter resposta positiva do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, dar-lhe nota desta nossa preocupação. A interação com as famílias dos reclusos. Nós fomos fechando as visitas nos estabelecimentos prisionais, seguindo par e passo as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Não fizemos abruptamente e desnecessariamente, fizemos, creio eu, com critério de prudência, de cautela e de oportunidade, sempre muito atentos às sugestões da Direção-Geral de Saúde. Já desde há algum tempo que estão fechadas todas as visitas, não há visitas aos reclusos. Mais do que isso, os leigos, visitadores, ministros de culto, formadores, professores, animadores, foi-lhes vedada a entrada. Escusado é dizer que, como o Sr. Deputado bem entende, isto se traduz em um acréscimo de stress e de ansiedade natural para os reclusos, daí ter, sem hesitação, decidido ampliar ou triplicar as possibilidades legais de contactos telefónicos com os familiares, o que, permitam-me aqui uma imagem à látere, só demonstra a importância deste tipo de contactos de quem está privado da liberdade. Relativamente à pergunta que coloca sobre a entrada de sacos com roupa e de víveres não perecíveis, houve aqui, a certo momento, uma inflexão da Direção-Geral que merece que seja justificada. Disse-lhe que seguimos sempre as instruções da DGS, e assim foi. Há um primeiro momento em que a DGS nos dá a informação de que os sacos com roupa, aguardando 24 horas de quarentena, poderiam entrar e ser entregues aos reclusos. E assim foi feito. A partir de certa altura, porque o conhecimento sobre esta doença é evolutivo e, portanto, a situação tem que ser dinâmica e temos de ter flexibilidade, recebemos a informação da DGS de que poderiam entrar sacos com roupa, víveres não perecíveis, sujeitos a uma quarentena de 42 a 78 horas. Eu impus a quarentena de 78 horas por mera cautela e, portanto, neste momento os familiares podem entregar nas portarias dos estabelecimentos a roupa lavada dos seus familiares, dos seus reclusos e víveres não perecíveis, que 78 horas depois chegam às mãos dos reclusos. Relativamente às perguntas do Sr. Deputado Pedro Rodrigues, pergunta-me sobre indultos. Que tipos e em que condições? Efetivamente, permita-me que insista, é matéria que escapa ao critério do Diretor-Geral. Posso selecionar os casos de humanidade e certamente que o faremos. Dizia o senhor Deputado que a reincidência é um assunto apaixonante, é sem dúvida, mas eu não creio que a informação que eu lhe dei sejam afirmações não consubstanciadas. O trabalho que a Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais faz desde 2015, acompanhando os reclusos libertados em liberdade condicional, é um trabalho sério, sistemático. O que me pode dizer é que ele ainda é curto no tempo e com um universo relativamente limitado. Mas é, tanto quanto eu sei, o critério de reincidência criminológica, que não penal, mais consistente que existe em Portugal, e se nos dá uma média de 23%, 22,7% de reincidência, os números são animadores. É metade daqueles 50% que foram inicialmente avançados. Falou o Sr. Deputado de modelos seguidos por outros países, de avaliação de risco, que mecanismos de avaliação de risco vão ser desenvolvidos. Sr. Deputado, mais uma vez teria que lhe dizer que, desconhecendo que medidas vão ser adotadas pelo Governo e ou pela Assembleia da República, eu tenho muita dificuldade em dizer-lhe o que quer que seja. Efetivamente, temos disponibilidade nas nossas equipas de reinserção social para fazer um acompanhamento próximo de quem venha a ser colocado temporário ou permanentemente fora dos estabelecimentos prisionais, por medidas que venham a ser implementadas. Posso dar a garantia de que não viraremos costas, através das nossas equipas de reinserção social, não viraremos costas a quem, por hora, abandonar os estabelecimentos prisionais ao abrigo das medidas que venham a ser tomadas. Pergunta-me, Sr. Deputado, qual a posição do Diretor-Geral sobre roubo e corrupção. Sr. Deputado, eu sou magistrado, sempre fui magistrado toda a minha vida, e não estranhará que eu tenha as minhas convicções pessoais. Neste momento, o Diretor-Geral adiantar que preferências tem ou deixa de ter sobre tipos de crimes que venham a ser abrangidos por qualquer medida que eu ignoro, é absolutamente prematuro. Se olharmos para anteriores medidas de graça concedidas pelo legislador em Portugal, encontramos sempre um critério de prudência, de cautela, de uma zona de exclusão de crimes que nunca são abrangidos por estas medidas de graça, mas eu diria que agora a iniciativa está na mão do legislador e o Diretor-Geral, que aqui representa o Poder Executivo da Administração, aguardará que o desenho lhe seja apresentado. Pergunta-me como é que está a ser feito o acompanhamento do estado de saúde de todos os profissionais e, se houver alguém infectado, como é que se faz. Seguimos as regras da Direção-Geral de Saúde, seguimos as regras dos planos de contingência que fomos aprovando sempre com o apoio técnico do nosso pessoal médico. Quem tiver sintomas é sempre isolado, sendo profissional não deve aguardar o interior dos estabelecimentos prisionais, havendo sintomas, não deve aguardar no interior dos estabelecimentos prisionais, a não ser num isolamento muito limitado, até que a autoridade de saúde tome conta do caso. Privilegiamos, e vamos ter este privilégio, de que o Serviço Nacional de Saúde venha até nós fazer os testes, precisamente para proteger a comunidade lá fora. As medidas, neste condicionalismo de incerteza em que todo o país vive, as medidas estão a ser planeadas, executadas, concretizadas, com serenidade, dizendo-lhe eu, para si e para todos os que me ouvem, que este é o maior embate que o sistema prisional português alguma vez enfrentou. Mas vamos enfrentá-lo com determinação. Pergunta-me sobre saídas precárias e transferências. Eu pedi aos diretores que interrompam por hora a concessão de saídas precárias aos reclusos, porque, como sabe, há as saídas jurisdicionais, que é da competência dos senhores juízes, e que, estando a consenti-las ou a dá-las, estão a permitir que elas sejam gozadas em momento posterior, diluído ou diferido para 4 meses, o que é uma medida que nós agradecemos à magistratura, que está naturalmente sensível a este problema. As saídas precárias, eu pedi aos diretores dos estabelecimentos prisionais que as interrompam, na certeza de que, se logo a situação normalize, nenhum recluso será prejudicado no número de saídas precárias a que tem direito e no número de dias a que teria gozo. Portanto,
Senhor Diretor-Geral, puder a breve trecho concluir a sua intervenção para que possamos tentar ouvir os outros senhores deputados em falta, eu fico grata. Obrigada.
Eu terminaria então a resposta às perguntas do Senhor Deputado Pedro Rodrigues. Jovens nos centros educativos, creio que já lhe dei uma resposta. O Senhor Deputado coloca uma questão de grande humanidade, as crianças com mães nos estabelecimentos prisionais. Eu devo dizer uma coisa, as creches nos estabelecimentos prisionais estão fechadas, as mães estão com as crianças nas celas. Fiz um levantamento sobre esta situação para eventual apoio técnico que me venha a ser solicitado. E, portanto, a maior parte destas mulheres estão em regime aberto. Eu gostaria, atrevo-me aqui a dar um passo para fora daquela que eu entendo que deve ser a prudência do Diretor-Geral nestas matérias. Eu gostaria que o Diretor, que o legislador pensasse na situação. Peço desculpa, destas mulheres. E terminava por agora. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Diretor-Geral. Agradecendo então desde já a sua compreensão para a necessidade de fazer uma última intervenção em resposta às questões que ainda lhe são colocadas, eu começaria por ver se está disponível já o Sr. Deputado do CDS-PP, o Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra. Julgo que não é ainda possível ouvir o Sr. Deputado Telmo Correia, pelo que eu passaria imediatamente a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Sra. Deputada, disponho de 4 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Penso que agora já estarão em condições de me ouvir. Não querendo repetir aquilo que possa de alguma forma ter sido alguma questão já respondida pelo Sr. Diretor-Geral, mas desde já pedindo as minhas desculpas caso venha a colocar alguma questão que precisamente vá nesse sentido, gostaria de começar precisamente por perguntar, e uma vez que já foram identificados casos, pelo menos 4 infectados nas prisões portuguesas, se este quadro se mantém, se existe mais algum número ou números mais atualizados desta realidade, e desde já acompanhando a preocupação e a sensibilidade que o Sr. Diretor-Geral nos transmitiu relativamente às reclusas, não só que possam estar acompanhadas de crianças, mas também que sejam gestantes, parece-nos que é de facto imperioso arranjar-se uma solução para estas pessoas e para estas crianças. Queríamos nesse sentido também saber se foram acionados planos de contingência em todos os estabelecimentos prisionais, nomeadamente qual foi o critério para a sua ativação, se está subjacente àquilo que possa ter sido alguma sintomatologia ou algum caso identificado. Também nos parece, em termos de espaço, que em alguma medida já foram aqui colocadas algumas questões, mas não sei se foram colocadas no âmbito daquilo que tem a ver apenas com o isolamento ou com as prisões em camaratas ou ainda com o próprio espaço dos pátios, portanto, porque normalmente também são espaços onde existe um grande aglomerado e uma grande concentração de reclusos. A par destas preocupações também, de que forma é que está a ser garantido o acompanhamento psicológico, não apenas dos reclusos, mas também dos técnicos, uma vez que existe aqui um stress associado diariamente com a iminência de poder existir um surto deste vírus dentro do estabelecimento prisional, e também se existe uma rotatividade dos técnicos, ou seja, de maneira a tentar garantir que há aqui algum período de isolamento, pelo menos dos 14 dias, que possa ser recomendado por parte da Direção-Geral de Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Em relação às questões da sobrelotação, e bem sabemos que elas estão amplamente relacionadas com os problemas genericamente identificados dos estabelecimentos prisionais, mas também da própria reincidência, que aqui já foi sendo referida. Eu recordo as palavras do professor Menezes Leitão, que falou de facto recentemente que o facto de existir esta sobrelotação nos estabelecimentos prisionais a par do isolamento são fatores importantes para a elevada taxa de morbilidade devido, por exemplo, à toxicodependência ou até mesmo à tuberculose. Gostaríamos de saber qual é que é a situação atual, uma vez que os dados também não são muitas vezes claros em relação a esta questão, em termos de sobrelotação, qual é que é a taxa e se existem casos mais graves de alguns estabelecimentos onde esta sobrepopulação possa estar mais presente. Ao mesmo tempo, gostaríamos de saber, relacionado com a questão da libertação dos reclusos, o Sr. Diretor já teve aqui o cuidado de falar que, obviamente, que quer à semelhança dos indultos ou de outras circunstâncias em que há uma libertação, é tida em linha de conta aquilo que possa ser a tipologia do crime praticado pelo indivíduo. Ainda assim, não podemos deixar de descurar aquela que possa ser a preocupação de, em crimes mais graves, poder existirem pessoas que de alguma forma façam parte do grupo de risco, se estão ou não a ser pensadas outras medidas que não passem necessariamente pela libertação destas pessoas, nomeadamente para não as inserir em contextos familiares onde possa, por exemplo, ter ocorrido violência grave, como a violência doméstica ou o abuso infantil, ou também uma outra circunstância que não podemos menosprezar, que é o facto destas próprias pessoas não terem tido tempo de reestruturar as suas vidas, nomeadamente não terem uma casa para onde ir, e de ao saírem do estabelecimento prisional ficarem numa situação de sem abrigo, de sem teto, e portanto não haver aqui uma solução também para estas pessoas. Por outro lado, se existe também, se está identificado quais então estes grupos de vulnerabilidade, portanto já existe aqui uma possibilidade de quantificar quantas pessoas se encontrariam nesta situação, e também se existiria um acompanhamento ou uma avaliação também do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, quer relativamente à forma como estão a lidar com a situação, quer por outro quanto à sua eventual e potencial libertação, não obviamente para casa, mas para outro tipo de regimes.
Portanto, terminar, posso... senhora deputada, fico grata.
Concluo mesmo, isto porque associada a esta medida está a questão das pulseiras eletrónicas e gostaria de perceber se existiria ou não capacidade de monitorização e de acompanhamento destes casos. Termino, obviamente, agradecendo não só ao Sr. Diretor-Geral os esclarecimentos que nos prestou, mas também a elevada sensibilidade face a esta problemática, que é sem dúvida complexa e para o qual devemos estar todos convocados para procurar soluções. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Julgo que o Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP, está em plenas condições de se juntar a nós. Pelo que eu lhe passo imediatamente a palavra, dispõe de 4 minutos para a sua intervenção. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não foi efetivamente fácil, mas penso que agora sim estamos finalmente com condições técnicas. Eu queria, obviamente, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Diretor-Geral a sua disponibilidade e a sua presença por esta forma entre nós. Dizer, Sr. Diretor-Geral, com a estima que sabe, e nós também, apesar disto não ser uma reunião de colegas de curso, também, tal como o Sr. Deputado António Filipe, tivemos oportunidade de ser colegas na Faculdade de Direito de Lisboa, conheço bem o seu trabalho e, sobre esta matéria, no entanto, perguntar-lhe, Sr. Diretor-Geral, e em primeiro lugar, em nome do CDS, o seguinte: saber que medidas foram tomadas, quando se começou a iniciar ou não o plano de contingência em relação ao sistema prisional, porque a adoção de medidas agora mais inovadoras ou mais radicais, obviamente que tem que ser equacionada do ponto de vista do que é que foi feito anteriormente. E em relação ao que foi feito anteriormente, nós temos aqui algumas dúvidas. Eu peço desculpa, por estas razões não acompanhei todas as suas explicações, mas logo à partida saber, por exemplo, se nos dois principais estabelecimentos prisionais, que além de estabelecimentos prisionais, são também eles próprios hospitais, por assim dizer, e portanto penso que estamos a falar basicamente em Caxias e em Matosinhos, se eles foram de alguma forma adaptados ou não para responder a esta situação Covid. E se há uma possibilidade ou não de adaptação, estamos a pensar e estamos a ver em várias situações no país a criação, por exemplo, de um tipo de hospitais de campanha. Será que isso é possível em ambiente prisional ou não? Porque a primeira resposta, na minha opinião, deveria ser dada em ambiente prisional. independentemente desta pergunta, saber também se esse plano de contingência, presumindo que ele existe, se previu ou não e a partir de quando a proteção designadamente dos guardas prisionais, porque, tal como nos lares, eles podem ser o principal ponto de infecciosidade por saírem e voltarem a entrar no estabelecimento prisional. E, portanto, a partir de quando é que os guardas prisionais começaram a ter ou estão a ter equipamento de proteção, designadamente luvas, máscaras, a existência de desinfetantes e, portanto, tudo aquilo que seja proteção. Em relação a outro tipo de medidas, e saber ainda, obviamente, também, neste contexto, se existe ou não e de que forma a capacidade de, aparecendo casos dentro dos presos, se há possibilidade ou não de isolamento, de transferência, de destinar, não sei, um estabelecimento, uma ala, ao seu acompanhamento. Por outro lado, sabendo que têm vindo várias vozes a público e nós conhecemos a sua opinião, Sr. Diretor, ouvi também, por exemplo, o Sr. Presidente do Sindicato de Juízes, o Dr. Moura Ramos, falarem na possibilidade de adotar medidas que já foram adotadas noutros países, designadamente de libertação, saber se existe ou não até agora uma ponderação de qual é que são os critérios. Nós não descartamos à partida, obviamente, numa abordagem humanista que fazemos, nenhum tipo de solução, mas, Sr. Diretor, quer dizer, é evidente que nós temos que ter muita cautela na adoção desse tipo de medidas, desde logo do ponto de vista de uma eventual perigosidade social, ou seja, é preciso saber para onde vão, se há maneira de garantir que estarão, por exemplo, em, neste caso seria prisão domiciliária, se existem meios eletrónicos de controlar essa mesma realidade, e se não há também o risco, que eu penso que tem que ser avaliado, de se nós vamos precisamente ponderar, ou se o Governo pondera a libertação de pessoas em função até das suas fragilidades e das suas patologias, se não estaremos a correr o risco de criar outras cadeias de contágio, seja em relação à Covid-19, seja em relação a outras patologias. Sabemos que existem problemas com tuberculose, por exemplo, e outras doenças, se não correremos também esse risco. Eu acho, na nossa perspectiva, que a resposta a estas perguntas, e a sua opinião pode obviamente ser importante, a decisão será do Governo, a resposta a estas perguntas e este tipo de garantias, por assim dizer, ou seja, os critérios por um lado de quem poderá ou não ser abrangido por essas medidas. Estou mesmo a terminar, Sra. Presidente. A adoção dessas medidas, quais são os critérios e, por outro lado, se é possível dar estas garantias, são para nós, obviamente, decisivas para a ponderação que queremos a fazer. Muito obrigado, Sra. Presidente, e muito obrigado mais uma vez, Sr. Diretor-Geral, pelos esclarecimentos que nos tem estado a dar ao longo da tarde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Telmo Correia. Estamos então em condições de dar a palavra para os esclarecimentos finais a estas duas intervenções que foram feitas ao Sr. Diretor-Geral. Eu atribuo para esse efeito um tempo de 5 minutos e dou-lhe a palavra de imediato.
Muito obrigado. Seguindo o critério, eu começaria pela ordem inversa das perguntas e, obviamente, interessava também um cumprimento particular ao deputado Telmo Correia. As várias questões que coloca são todas muito interessantes e mereciam, porventura, mais tempo do que aquele que eu disponho. No dia 17 de fevereiro saímos com o primeiro plano de contingência e, nessa altura, estava já encomendado todo o EPI, o Equipamento de Proteção Individual, que depois, por razões de mercado que todos conhecemos e que afeta todos os países da Europa, fomos atraiçoados por essa falta. Mas, ao mesmo tempo, percebemos que tínhamos que criar duas enfermarias onde pudéssemos recolher e tratar os nossos reclusos que viessem a ficar doente, e devo-lhe dizer que, do pé para a mão, do dia para a noite, restaurámos uma ala no Hospital Prisional de Caxias, que estava degradada, com infiltrações, foi pintada, restaurada, recuperada, com a ajuda da Cruz Vermelha, montámos material médico, temos ali 37 camas, que neste momento estão vazias, à espera dos primeiros casos que esperemos que não ocorram. O único caso de uma reclusa infectada está na ala de mulheres e, portanto, está a ser tratada e cuidada e o caso está a evoluir com boa prognose. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, no estabelecimento prisional de Custóias, criámos uma ala com 17 camas. Receando que o caso, a situação pudesse agravar-se, contactámos as Forças Armadas e a Proteção Civil, temos à nossa disponibilidade várias, mais de 200 de tendas de campanha, se for preciso acudir a pessoas doentes. Várias estão montadas no Hospital Prisional de Caxias, outras estão montadas em Custóias e há também uma que está montada em Coimbra, queremos montar também em Ponta Delgada. Ao mesmo tempo, decidimos esvaziar as secções de segurança do Linhó e de Passos de Ferreira, que conta cada uma delas com cerca de 20 celas, para a necessidade de, se pudermos, se for preciso, acolher aí doentes de forma a que não infectem toda uma ala prisional. Portanto, quando diz, Sr. Deputado, e muito bem, que a primeira resposta é ambiente prisional, ela está dada, está construída com os recursos que temos. O grande receio que vem expresso na literatura especializada é de que, já agora, importa dizer que a literatura especializada é desde a americana ao Conselho da Europa, enfim, isto é, há praticamente consenso entre os autores de que esta situação se eclodir no estabelecimento prisional. Aliás, Sr. Deputado, com certeza que viu as notícias sobre os paquetes que tiveram retidos em vários portos e percebeu a taxa de ataque, como dizem os especialistas, a taxa de difusão da infecção nos habitantes desse paquete, que, no entanto, poderiam estar comodamente isolados nos seus camarotes. E, portanto, o ambiente prisional, em certa medida, o risco de difusão no ambiente prisional, em certa medida, é replicável. Portanto, começámos a trabalhar cedo, muito preocupados em fazer tudo o que pudéssemos, pedimos o apoio das Forças Armadas, pedimos o apoio da Proteção Civil, mas há uma coisa que eu tenho que lhe dizer, Sr. Deputado. Eu preciso de mais espaço nos estabelecimentos prisionais. Preciso de mais espaço porque, se as coisas se agravarem, eu preciso de poder colocar num lado os que estão sãos e os que estão bem e, no outro lado, preciso de tratar os outros. E, de certa maneira, isto responde já a uma pergunta feita pela senhora deputada Inês Sousa Real, de que é preciso espaço. Como é que se obtém espaço? Bem, há políticas legislativas que estão a ser anunciadas e que o diretor-geral já manifestou o seu agrado por medidas que aliviem o sistema, porque enfrentamos uma situação humanitária absolutamente imprevisível e absolutamente nova. O universo de reclusos que vier a ser abrangido pelas medidas que venham a ser tomadas, eu não lhe sei dizer, Sr. Deputado. O que eu lhe posso dizer é que lhe digo que temos capacidade nas equipas de relação social para continuar a acompanhar as pessoas, dependendo do regime em que possam ser colocadas no exterior. A vigilância eletrónica, o programa português, é dos mais robustos e dos mais fiáveis do mundo inteiro, mas está muito no seu limite. Portanto, temos que ter aí algum cuidado, na sobrecarga que se possa pretender transferir para a vigilância eletrónica, sendo certo que as equipas estão no terreno, estão disponíveis. Contactámos a empresa com quem temos o contrato em execução sobre vigilância eletrónica e essa empresa tem o equipamento disponível, portanto, se for preciso, daremos resposta. Os guardas prisionais começaram a utilizar o chamado EPI a partir do momento em que a difusão da doença na comunidade entrou de forma livre e sem barreiras. Portanto, a partir do momento em que não se conseguiu estabelecer os links de contaminação, eu tomei a iniciativa de, em coordenação com a tutela, de atribuir a máscara aos guardas, não só para os proteger a eles, os demais que trabalham no interior dos estabelecimentos prisionais e também os reclusos. Quando me pergunta sobre a possibilidade de transferências, todos os médicos, todo o pessoal médico diz que neste momento não há transferências. Quando me pergunta sobre possibilidade de isolamento em aulas, Sr. Deputado, eu não tenho neste momento espaço livre nos estabelecimentos prisionais e portanto, a libertação de espaços. A libertação de espaços é fundamental para eu poder reter outros e cuidar deles devidamente. O desenho das medidas que querem ser tomadas, senhor Deputado, não me compete a mim, nós estaremos empenhados em que a segurança da comunidade e as preocupações que todos acodem não sejam defraudadas. Como lhe digo, temos as equipas de reinserção social disponíveis. Neste momento há confinamento, as pessoas não podem andar a circular, portanto, medidas de acolhimento em casa seriam eventualmente execuíveis e dariam segurança. Eu repito, não sei se ouviu, dos vários milhares de saídas.
O Sr. Diretor-Geral tiver a oportunidade de concluir a sua intervenção.
Muito obrigado. Eu pouca atenção ainda dei às perguntas da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Penitencio-me, mas então, Sr. Deputado Telmo Correia, para atender de forma tão equitativa quanto possível a todos, passaria, ainda que rapidamente, às perguntas da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Plano de contingência para todos os estabelecimentos prisionais, sim, para os centros educativos também, para as equipas de reinserção social também, para as equipas de vigilância eletrónica também, para os serviços centrais também, não deixamos ficar ninguém para trás. Taxa de sobrelotação, estamos com 96%, mas há estabelecimentos prisionais, onde por razões históricas e técnicas, cuja explicação não cabe aqui, a taxa de sublotação é superior. Os crimes mais graves, pergunta a Sra. Deputada, abrangidos qualquer medida, Sra. Deputada, não sei que medidas vão ser tomadas, não lhe posso responder. As preocupações sociais que refere com a saída de pessoas que não têm uma retaguarda preparada, Sra. Deputada, preocupa-me também a mim, porventura temos que chamar aqui a Segurança Social e toda a comunidade, porque de uma certeza eu tenho, senhora Deputada, a execução das penas de prisão não é fim único do Estado ou do Ministério da Justiça, é um problema de toda a comunidade, e toda a comunidade neste momento está convocada para acudir a um problema grave que não queremos que se reproduza de forma incontrolável nas prisões portuguesas. Muito obrigado.
Eu é que agradeço em nome de todas as senhoras e senhores deputados que integram a subcomissão e a primeira comissão e que participaram desta audição. Agradeço-lhe, Sr. Diretor-Geral, a disponibilidade que demonstrou desde o primeiro momento para estar nesta audição, assim como também todas as respostas e esclarecimentos que prestou. Chegámos ao fim da ordem do dia desta reunião. Queria, antes de terminar, agradecer às senhoras e aos senhores deputados também a disponibilidade que demonstraram para aderir a este modelo de funcionamento da subcomissão, o qual, de facto, não teria sido possível sem a participação das diversas equipas técnicas da Assembleia da República, que nos prestaram todo o apoio ao longo dos últimos dias na preparação desta reunião, e hoje, durante o decurso dos trabalhos, fica aqui o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento. É do trabalho de todos que podemos fazer fazer este combate que é agora uma prioridade para todos nós. Agradeço, pois, a todos, desejando muita saúde para cada um de vós e para as vossas famílias. Muito obrigada e boa tarde a todos.
Muito obrigado, boa tarde.
Igualmente, obrigada.
Muito obrigado.